Estamos de volta e para falar de um assunto importantíssimo. Game of Thrones acabou. E hoje, para falar comigo sobre tudo que aconteceu na sétima, na oitava e nesse último episódio, está sempre Arthur Dude.
E aí, pessoal, tudo bem? Independente do final polêmico, Game of Thrones é um marco na história da televisão. Fez história, marcou essa geração, vai marcar para sempre. E a gente tá aqui para debater essa série que é tão importante para a cultura pop. E para falar com a gente hoje, tem aqui também, diretamente da Espanha, o jornalista, o fotógrafo e muitas outras coisas aí que vocês vão descobrir ao longo do programa, Henrique Bregão.
Olá, que tal, chicos? Tudo bem, galera? Tamo aí para falar com vocês hoje um pouquinho, adicionar um pouquinho de conteúdo dentro do podcast dos guris do Game of Thrones. E que a gente puder falar e falar bastante aqui, a gente vai falar.
O Bregão vai ser nossa Wikipédia hoje, porque ele leu todos os livros, né? Eu só li até o segundo.
Li faz um tempinho, então vamos dizer assim, a memória não tá aquela coisa, mas a gente dá um jeito, a gente puxa lá de trás. Nem tu falou nada que a Wikipédia não nos ajude. A Wiki do Game of Thrones tá sempre aí pra isso, né? Também.
É exatamente.
Acabou, gente. Vamos ver. O que vocês acharam do final? Especificamente do final, do sexto episódio.
Eu acho o melhor da temporada, sem dúvida.
Concordo.
Isso não é um elogio. Isso é tipo dizer.
Acho é o melhor dos piores, né? É tipo o primeiro lugar na série B.
Exatamente, tipo isso. É o Brasil de Pelotas. Acima do Santa Maria, do Inter de Santa Maria, por exemplo.
Falando do fim, tipo, exatamente do final, eu não achei ruim o fim, tipo, dos personagens, tipo, do John. Acho que o maior problema de tudo isso é a rapidez que fizeram tudo essa temporada, né? Porque foi tudo em 6 episódios e eu acho que não dá tempo de resolver um monte de pendência em 6 episódios. Eles fizeram isso porque eles quiseram. Porque eles podiam ter feito em 10, mas eles optaram por fazer em 6. Eu acho que esse foi o maior problema. Prejudicou bastante.
Mas isso é um formato que a série aderiu desde 2 anos atrás, né? A gente pode falar desde 2017, quando rolou a sétima temporada. Já começou essa pressa de diminuir episódios. Tanto que a sétima temporada, pra mim, pelo menos até agora, foi a mais chata, a mais decepcionante. Eu achei mais decepcionante que a última ainda, porque foi muito corrido, não tinha por que ter 7 episódios só, e podia ter os 3 episódios a mais, manter o mesmo padrão das outras temporadas, porque ficou uma coisa assim, cara, que tudo acontecia, era uma bola de neve, tudo acontecia uma coisa em cima da outra, a coisa já ia crescendo, eu não sei se era pra deixar um hype pra oitava temporada e todo mundo pensar, meu Deus, agora vai ser foda, agora vai ter os dragões da neve e o rei da noite vai atravessar a muralha e ninguém sabe como, e daí dá 2 anos de pausa pra poder fazer a oitava. Isso não é hype pra mim, isso não ajuda em nada, porque
todo mundo achou que
coisa interrompida, assim, na melhor das hipóteses. Então, porque tu tá indo lá, tu tá lá, meu Deus, 2 anos, não, né, velho.
E todo mundo achou que com esses 2 anos eles iam reconsiderar as críticas feitas, mas na real ficou na mesma coisa, né?
Não, os caras cagaram pra qualquer crítica.
O problema maior pra mim também é que, tipo, o George R. Martin já falou que o estilo de escrita dele é como se estivesse cultivando um jardim, que ele vai fazendo as flores e aí elas vão crescendo e ele fala isso como uma alegoria para os personagens. Tipo, ele vai fazendo as histórias, ele sabe onde ele quer chegar com cada personagem, só que o caminho no meio ele não sabe, então ele vai cultivando, vai cortando o que tem que cortar, e isso pode causar com que alguns personagens fiquem grandes demais e ele não saiba como, tipo, tirar alguma coisa. Por exemplo, a Daenerys lá em, acho que em Meereen, a cidade que ela tava, tipo, é o exemplo que ele sempre cita, que, tipo, ela ficou muito tempo lá porque ele não sabia exatamente como ia tirar ela de lá. E a Acho que o estilo de escrita do D&D, né, David Benioff e D.B. Weiss, que foram os que produziram, escreveram e comandaram a série nesses últimos 2 anos, É o contraditório disso. Porque, na verdade, eles pensaram no final e escreveram, ah, como que a gente tem que chegar nisso? E eles escreveram da forma mais rápida, tipo, sem valorizar o meio, que é o mais importante de Game of Thrones. Tipo, o diálogo, como as pessoas vão chegar lá. E Game of Thrones antes era baseado em grandes eventos, tipo, temporada inteira baseada em diálogos bem feitos, em roteiros bem estruturados, pra no final culminar num grande evento, assim, a Batalha de Água Negra, a morte do Ned Stark, enfim.
E, meu, não. E eu acho que o Henrique falou uma coisa, que os episódios, a temporada foi muito curta. Por exemplo, a 8ª temporada, que era pra ser a mais importante da série, teve 6 episódios. E dentro desses 6 episódios, eles perderam muito tempo, sabe? Teve muitos
episódios, exato.
Tinha um desperdício, cara. A batalha contra os White Walkers, foi a batalha de Winterfell. Cara, foi... Não precisava ser o episódio inteiro só ela, sabe? E pra ter um final ridículo. Por exemplo, dos 6 episódios, Game of Thrones mesmo, de diálogos, de coisas relevantes, tu consegue tirar uns 2. Que eu acho que é o 4º e o 6º.
É, eu já acho que não. Eu acho que pra mim é o 6º. Eu acho que pra mim, assim, é o 6º, é o episódio mais relevante, e o 2º, antes da guerra. Porque, assim, o que acontece? Aquele episódio ali volta, eu acho que principalmente as personalidades dos personagens. Era uma coisa que tava morta já desde a 7ª temporada. Então, assim, os personagens voltam a ter aquela ideia, as ideias que eles já tinham lá atrás, eles param de ter aquela contradição por um episódio só, né, também, porque depois eles mudam de novo. Mas a relação deles tá muito capturada nesse episódio.
Sim, e eu acho que é o seguinte, eu acho que toda a construção, só pra deixar claro aqui, eu não li nenhum dos livros. Tudo que for referente aos livros vai ser que eu li. Eu vou falar só da série. A construção dos personagens e a construção da narrativa de Game of Thrones é uma construção da poética da narrativa clássica. Que uma ação gera uma reação, e essa reação vai se encadeando pra gerar um final. Por exemplo, a primeira temporada... O Ned faz uma escolha, e essa escolha acaba que mata ele, por exemplo. Eu acho que na 8ª temporada tem uma quebra dessa narrativa e dessa poética clássica, porque entra o fator aleatoriedade, que não tinha nas outras temporadas. Que é, o maior exemplo é a Batalha de Winterfell, a Arya surgindo do nada, sabe? Aquilo é a aleatoriedade que, se fosse condizente com tudo que foi feito durante a série... Ok, mas não é. A série, ela é feita que tu sabe por que as coisas estão acontecendo. E se tu não sabe na hora, depois tu vai entender, sabe? Como, por exemplo, o Casamento Vermelho. Quando acontece Casamento Vermelho, tu não espera e tu não sabe por que ele aconteceu. Mas depois tu descobre, entendeu? E muitas coisas ficaram em aberto nessa 8ª temporada. O que mostra que foi mal feita. Tipo, eu não achei o final em si... O destino de cada personagem eu não achei a pior coisa do mundo, mas achei a construção do final preguiçoso, sabe?
Essas, a partir da 7ª temporada, 7ª e 8ª, né, que são as mais distantes da história do livro, né? Tipo, o livro acompanha até a 5ª, o final da 5ª, aí a partir da 6ª, os autores começaram a criar, né? Tipo, baseado no que o Martin tinha falado pra eles, mas tipo, até o Martin largou. E dá pra ver que nisso já começa a ficar um pouco diferente. A 6ª ainda vai, a 6ª eu acho uma ótima temporada ainda. Mas a partir da 7ª, tu vê que as coisas normais de Game of Thrones começam a ficar diferentes. Tipo, só naquele episódio lá do Esquadrão Suicida, lá o 6º da 7ª temporada, que eles vão, além da muralha, lá pegar as coisas. No mínimo, ali, nas condições normais de Game of Thrones, morreria pelo menos uns três personagens relevantes ali, sabe? Às vezes quiseram fazer aquele recurso de, tipo, plot armor, que chamam, né? Armadura de roteiro. Tipo, ah, tá lutando contra os soldados... E aí ele quase morre e é salvo no último momento por alguma coisa. E isso aconteceu muito na Batalha de Winterfell. Tipo, como é que o Sam aguenta lutando uma hora e meia com as pessoas?
Mas aí faz sentido com Game of Thrones. A Batalha dos Bastardos também tem isso, cara. Jon Snow tá fudido lá e do nada aparece o Stannis.
Stannis não, a Sansa, quer dizer, né?
A Sansa e o Mindinho com o Zeri.
E o Mindinho, é.
É, isso. Isso. Ah,
O Stannis é o primeiro que morre na questão da Batalha dos Bastardos. Ele é um prelúdio da Batalha dos Bastardos, né? Então.
Não, mas eu acho que esse do nada aparecer alguém pra salvar é comum em Game of Thrones, em todas as batalhas.
Não, mas o que eu quero dizer é, tipo, a pessoa chegar perto da morte e, tipo, numa batalha normal, só a pessoa e morre, entendeu? Tipo, ali no, no, na batalha de Winterfell, o Sam aguentou uma hora e meia lutando. Como que ele ia aguentar? Tipo, ele não sabia lutar, velho.
É, cara, eu não sou um atleta, mas a minha condição física é um pouco melhor que a do Sam. Eu canso sumir num lance de escada.
Exatamente, velho, é isso que eu tô falando.
É, eu começo, acho que, botar aqui uma coisa. Eu junto mais ou menos as duas opiniões de vocês aqui dentro disso, que é o seguinte. Principalmente dentro da sétima temporada, Game of Thrones realmente teve sempre muitos deus ex machina, ou seja, muita gente sendo salva por um triz no final, ou até eu digo o reverso do deus ex machina, que tu acha que tá tudo green, tipo, a coisa, tipo, simplesmente vai do zero ao 100, do nada. Mas eu acho que na sétima temporada tem muito deus ex machina que não tem explicação, que daí é como o Léo falou também. Porque, por exemplo, um deus ex machina pra mim, de toda a série que não tem nenhuma explicação, é o Jon sair do meio do gelo e o tio dele aparecer com um cavalo, com uma corrente pegando fogo, do nada. Do nada, do nada. Então, esse pra mim, assim, ó, o da Arya acho que ainda é justificável pela questão. A Arya passou por um treinamento, ela matou uma menina cega, matou uma das seguidoras do Deus Sem Face cega. Então, assim, ela ainda tem aquela habilidade pra poder fazer alguma coisa daquelas ali. Agora, o Jon sair no meio de centenas de mortos vivos e apareceu o tio dele, do nada, cara, assim, tipo, ah, sobe no cavalo e vai embora. E tipo, acabou por aí? Cadê? Onde é que tá o tio dele até agora? Tipo...
O que aconteceu com o Benjen é o que aconteceu com muitos outros personagens que o D&D, os D&D não conseguiram trabalhar. É tipo, esse personagem é muito grande, tem muita história por trás dele, mas a gente não vai conseguir desenvolver. O que a gente faz? Bota num cenário específico e faz ele morrer. Aconteceu isso com os Tyrell também, a Marjorie e o Loras, tipo, lá na igreja, o Alto Pardal, tipo, botaram todos eles, tipo, no mesmo lugar lá no septo de Baelor pra explodir, porque eles simplesmente não sabiam o que fazer com os personagens.
É, mas é que assim, ó, isso também é um trabalho... assim, a série é muito boa, claro, eu não tô aqui dizendo, no geral a série é muito boa, assim, a construção foi ótima e tal, mas teve uma construção muito porca lá de trás com a parte do Benji, principalmente com a parte do Bran também. Eu acho que a parte do Bran é a parte mais mal explorada comparada aos livros dentro da série, porque assim, primeiro que ele já fica uma temporada fora sem aparecer, né? Eu acho que é a partir da sexta que eu lembro. Ele fica uma temporada...
É a quinta.
A quinta temporada ele não aparece mais. E isso é muito... Isso deixa o personagem muito raso, deixa o plot dele muito raso pelo seguinte, porque essa parte dos mortos-vivos, do misticismo, é muito forte dentro do plot do Brandon, dos livros. E principalmente por causa do Mãos Frias, né? Mãos Frias, que é aquele morto-vivo que tu não sabe, que deixa entender que é o Benjen, mas que não fica claro, assim, deixa entender assim, que talvez seja, porque o Mãos Frias conhece muito bem o Bran, fala, não aparece, é isso que eu tô dizendo, mas o que a gente pode concluir, fazendo uma conclusão precipitada, é que o Mãos Frias talvez fosse o Bran, porque ele é um morto-vivo que é bom, que tem consciência do que tá fazendo, entendeu? Que é o caso do Mãos Frias nos livros.
É que a série tem muito esse recurso aí, né, de tipo, assim, digo, os livros tem muito esse recurso de botar um apelido ou alguma coisa no personagem e a gente não saber,
claro,
quem é.
Claro, exato.
Tipo, acontece, por exemplo, com o Barristan Selmy lá, quando ele salva Daenerys na terceira temporada, e eles adaptaram, porque, tipo, não faria sentido a gente ver o cara e não saber quem é, sabe? Então, tipo, desse lado foi uma boa adaptação.
Isso foi.
Não, concordo. E se eu não me engano também... Se não me engano, o Fedor também não é. A gente não sabe quem é, né, Bregão? Ou já é descoberto desde
o início? Não, o Rick é o. A gente sempre soube. É o Theon.
Ah, tá. É o Theon. Achei que era meio que um mistério.
Não, o Rick sempre foi. Tanto que existe essa transição do Theon no livro pro Rick. Então o que acontece? O Theon, ele é Theon até o momento que ele é torturado. Depois do momento que ele é torturado, ele cria uma personalidade. Não vou dizer bem uma personalidade, mas ele ele cria uma persona, vamos chamar assim, ele começa a acreditar que ele é o Rick. É o mesmo caso, por exemplo, da Lady Stoneheart, que é a Catelyn, que é outro personagem, assim, ó, que é uma blasfêmia não ter utilizado na série. Porque a Lady Stoneheart é outra que... Vou explicar mais ou menos o que é a Lady Stoneheart no livro, que não aparece na série. Depois do Casamento Vermelho, lá na terceira temporada, quando a Catelyn morre, ela é jogada no rio. Essa é a finalização deles pro livro. O que acontece? Depois de alguns dias vagando pelo rio, o corpo dela, o Thoros de Myr encontra o corpo junto com a Irmandade Sem Bandeiras. Sem Bandeiras? Agora me deu um branco na cabeça, mas enfim. E eles encontram e ressuscitam o corpo dela. E com isso, não necessariamente ela volta à vida, que a gente não pode chamar bem de vida o que acontece, porque ela já é um cadáver que putrefou, é um cadáver que está podre, com a cara inchada, como diz os livros, assim mesmo, a cara dela está inchada, ela tem o corte na garganta, a pele já está pálida, ela já não tem uns cabelos na cabeça, então o que acontece? Ela volta um morto-vivo. E ela volta um morto-vivo, principalmente...
Tipo montanha.
Isso. Ela volta como se fosse quase um White Walker, assim. Ela volta morto-vivo e ela tem meio que uma consciência de morto-vivo, porque ela para de demonstrar qualquer tipo de sentimento, ela para de demonstrar qualquer tipo de ideia de compaixão. A única coisa que ela é movida durante o livro, depois de virar Lady Stoneheart, é a vingança, que ela quer matar todos os Lannisters e os Frey. E com isso... Isso muda também muito o plot da Brienne, porque a Brienne acaba encontrando ela, e ela, a Lady Stoneheart descobre que a Brienne não tá mais nem com a Arya, nem com a Sansa, e ela fica muito puta da cara, e ela diz, então tá, eu não te mato agora, mas só com uma condição, tu vai ter que matar o Jaime. E aí que muda toda a história, entendeu? Aquela coisa de aficionamento pelo Jaime que a Brienne tem, acaba mudando muito, acaba dando uma girada nos livros, porque a ideia da Brienne, mesmo que ela não queira matar, ela é muito honrada na questão do juramento. Então ela jura de pé junto que vai matar o Jaime. Isso.
Ah, e a história fica muito interessante, muito mais interessante.
Sim, fica bem melhor.
É, tipo... Eu acho que a série, independente do final, ela é excelente, assim, tipo, a jornada vale muito a pena, é uma coisa muito surpreendente, toda a narrativa que o George Martin criou, o mundo, mas quem quer se aprofundar mais, vale mais ler os livros, assim, porque o mundo é muito mais complexo lá, faz muito mais sentido.
Sem dúvida, sim.
Mas, já que tu entrou nesse assunto do Jaime, eu quero falar que o Jaime é um personagem favorito, e eu fiquei muito, muito, muito decepcionado com o final dele. Porque, na minha cabeça... Tipo, ele tava numa redenção. Tudo bem, ele não ia ficar um cara bonzinho do nada. Porque não é assim, ele é um cara muito complexo. Mas na minha cabeça, ele tava indo lá pra Cersei pra matar ela e depois morrer. Pra ter o final justo dele, sabe? Só que no fim, ele morreu lá sucumbido pelos
The Rock matar ela.
Aí no outro episódio, o Tyrion vai lá.
O The Rock matar ela?
No episódio... Exatamente, o The Rock e o Dwayne Johnson mataram ela juntos.
O Dwayne Johnson matou o Jaime e a Cersei.
Não, e aí, tipo, no episódio que ele morre, o teto desaba. Aí no episódio seguinte, o Tyrion vai lá e tem, tipo, dois tijolinhos em cima deles, sabe? Tipo, se eles fossem 2 metros pro lado, sobreviviam, então. Muito, tipo, muito mal feita essa parte no design de produção, sabe? Entre outras incoerências do roteiro, essa foi uma delas.
Não, e fora que agora tu tocou também na questão do Jaime. O Jaime, como tu falou, é um personagem muito complexo desde o início da temporada. Desde o início da série, desde o início dos livros, pelo seguinte, o Jaime já tem aquele plot antes dos livros dele ter matado esqueci o nome do Rei Targaryen.
O Rei Louco.
Ele matou
o
Rei Louco. Então, assim, o Jaime ele tem uma complexidade muito diferente, uma complexidade muito forte no, na série e nos livros, porque ele tem esse plot desde trás ele ter matado o Rei Louco. Na guerra dos Baratheon, quando os Baratheon se rebelaram contra o
Robert.
Então, ele tem esse senso de justiça, apesar dele ser um cara super arrogante, um cara super pau no cu, como mostra no primeiro episódio, ele já vai lá e empurra o Bran da torre. ele ao mesmo tempo ele tem um senso de justiça muito forte, porque ele sabia que o Rei Louco estava fazendo mal pro reino, que o Rei Louco era uma maldade desnecessária, vamos chamar assim, porque todos os personagens ali dentro têm essa questão do mal necessário e do bem, né, no caso.
Não, e vale lembrar que quando ele matou o Rei Louco, tipo, o Ned chegou lá e nem perguntou nada. Tipo, já assumiu que ele tinha matado o Rei Louco só por matar, sabe? Sendo que, tipo, o Rei Louco tinha falado que ia queimar a cidade inteira, que ia matar o pai dele. E aí ele ficou, tipo, fica falando que ele é um homem Kingslayer, um homem sem honra. Só que, tipo, o cara justamente foi chamado de Kingslayer a vida inteira. Perdeu a honra dele pra salvar um monte de gente que nem sabem que foram salvos.
Exato, exatamente.
E acham que ele é só um traidor do reino. E, tipo, ainda querem falar que o personagem não é bom. Ele tem um mínimo de bom, ele tem mais que um mínimo de bom. Ele é um cara cinza.
Ele é um cara
complexo, um ser humano.
Quando a gente começa a jogar no RPG aqui, tem tudo relacionado, né? A era medieval. O Jaime pode ser, pra mim, o chaotic good, sabe? É o cara que faz o bem pelas ações que não estão...
Pelo que ele acha que é bom. Pelo que ele acha que é bom.
Exato. É tipo, por exemplo, sei lá, compara o Justiceiro com o Superman, entendeu? São duas pessoas que tentam fazer alguma coisa boa por caminhos totalmente diferentes, entendeu? E, claro, eu não sei. Falar do Justiceiro é uma coisa meio complexa, né, também aqui, porque o Justiceiro já tentou matar o Homem-Aranha na origem dele também, nos quadrinhos, então... Mas assim, o que eu tô querendo dizer, então o cara tem essa ideia, essa jornada do arrogante, do príncipe que tem aquela faz tudo pela irmã dele, mas ele tem aquela coisa de bom por trás, e isso vai se aflorando durante toda a série. Depois que ele perde a mão, ele dá um baque nele, dá aquela virada de chave na personalidade dele, ele se torna um cara mais humilde, é um cara que tu começa a gostar muito mais dele na série. E pra simplesmente, como tu falou, chegar no final, porra, daí ele vai se matar com a irmã dele nos escombros, e é isso? Tipo,
foi a mesma reação que eu tive quando eu vi a Cersei e o Jaime morrendo, tipo, com pedra na cabeça. Eu falei, tá, próximo episódio ele vai mostrar eles voltando, que conseguiram escapar, daí mostra eles mortos, bah! Tipo, a Cersei, que era, não morreu que um dragão, que todo mundo toma até ela a série inteira, morreu assim, tá ligado?
É, isso também, isso é broxante, acho que a palavra é broxante.
Não, e o pior é o argumento que eles falam, vocês queriam um final Disney, vai ver outra série. Tipo, não, cara, é só queria um final coerente com todo o resto, tipo, Casamento Vermelho matou dois dos principais personagens da série e eu não reclamei, eu achei ótimo, inclusive. Porque é super surpreendente, sabe? Super surpreendente, não é?
Exato.
Surpreendente. Eu só queria um final coerente, que não...
Isso assim, ó, tudo bem.
Que não fosse contra tudo que...
Isso é mais pra quem tá nos livros, mas... Quem lê os livros sabe que tem a profecia do Valonqar, que também é retratada na série, na quinta temporada, quando tem uma visão da Cersei indo atrás de uma bruxa. Mas aí que entra a diferença que eles não botaram na série e tem nos livros. Então a profecia é dita assim: a Cersei vai se tornar rainha, mas ela vai ser substituída por uma rainha mais jovem. E isso deixa isso muito, muito vago, obviamente, porque no meio tempo aparece a Sansa. Então por isso que ela tem aquela coisa de você nutrir um ódio pela Sansa. Aparece a Margaery depois, que ela também nutre um ódio justamente por causa dessa profecia. Mas a ideia no final a gente acabou vendo que era por causa da Daenerys. A Daenerys ultrapassa, ela é uma mulher muito mais jovem que tomou o trono dela. Ok, uma parte da profecia completa. Outra parte que se dizia, mas isso só nos livros, isso foi mudado por uma outra frase que, na verdade, é uma profecia, mas não ficou legal no final das contas. Vendo agora no final, não ficou muito legal. Porque assim, no livro... A Maggie, que é a bruxa que conta a profecia pra Cersei, acaba falando que ela vai ser morta pelo irmão mais novo dela. E isso deixa uma outra coisa muito vaga, deixa um mistério muito bom dentro do livro, que é o seguinte: tanto o Tyrion quanto o Jaime são mais novos. A Cersei é a mais velha porque ela nasceu minutos depois do Jaime. Só que na cabeça da Cersei, ela pensou que o irmão mais novo dela fosse o Tyrion. Então, esse ódio nutrido pelo Tyrion é por causa do Valonqar. É por causa dessa profecia. Muito mais do que só o Tyrion acabar tendo matado a mãe dele no nascimento. Na verdade, não é culpa dele, né? Mas, enfim. E na série, foi transgredido para uma pergunta que ela faz que, no final das contas, nem acaba tendo muito pé em cabeça. Que ela fala assim, eu vou ter filhos com o rei. Que no caso é falando do Robert, né? E ela acaba dizendo, sim, o rei vai ter 20 filhos e você vai ter 3. Então, e ela fala, isso não faz nenhum sentido. Mas por quê? Mas o que acontece? Tu para pensar, ok, os 3 filhos dela não são filhos do Robert. A gente descobre isso na primeira temporada ainda, né? E o Robert se descobre que ele tem mais de 1000 bastardos por aí. Que o cara fez mais filho que Gengis Khan.
O cara é o coelho de Game of Thrones.
Não devia, o símbolo da casa dele, o animal da casa dele, não devia ser não devia ser a reta, não devia ser o viado, devia ser um coelho.
Tinha que ser um coelho.
Mas
isso que tu falou é basicamente, tipo, o problema da série quase inteira. As coisas nos livros fazem muito mais sentido do que na série. Não que na série não façam sentido, mas é um universo muito mais completo e que o Martin sabe com o que ele tá trabalhando. Na série, eles pegaram o universo, cortaram um monte de coisa que não sabiam se podia cortar ou não. Tipo, não tinham ideia se podia cortar ou não, foram cortando. Até que chegou uma hora que, tipo, eles cortaram coisas importantes, como, por exemplo, a Lady Stoneheart. Então, isso vai fazer um final diferente nos livros, e que o Martin disse que é um personagem super importante e eles acabaram cortando.
Sim.
Mas independente disso, eu acho que Game of Thrones é uma série que vale a pena conferir pra quem quiser, porque ela trouxe coisas nunca antes vistas na televisão, assim, tipo, até pelo menos a sexta temporada ali, a série não tem um protagonista, sabe? Então, tipo, a morte do Ned Stark movimentou o mundo, assim, todo mundo ficou super chocado. O Casamento Vermelho também, eu acho que teve momentos, tipo, a jornada foi boa pra mim, sabe? Então, acho que isso não, vale.
Acabou Game of Thrones mais, pra mim, não. Foi uma série que mudou muito a minha vida, né? Numa questão de... Não, claro, não vou dar uma lição de vida aqui dizendo, não, Game of Thrones mudou minha vida. Adquiri muitos valores morais do Game of Thrones, porque isso não adquiri nunca, tá ligado? Mas eu digo assim, me mudou porque pela questão de eu acompanhar muito mais de eu criar muito mais uma, não vou dizer, não fanbase, mas eu tornar um fã de alguma série muito mais do que qualquer outra série que eu já vi na minha vida. Eu assisto Game of Thrones há 8 anos, mais de 8 anos seguidos, cara, para pra olhar. Não, 8 anos seguidos, desde 2011, eu assisto Game of Thrones há 8 anos seguidos, se tu parar pra pensar. E é assim, 8 anos seguidos mesmo, eu nunca deixei de ver um ano sequer. Então, virou uma rotina, uma parte da minha vida, Game of Thrones. Eu fico um pouco triste de ter acabado desse jeito, porque eu fico pensando, porra, eu gastei 8 anos da minha vida pra essa merda, esse final, sabe? Então, isso é uma coisa que me deixa um pouco decepcionado nessa questão. Mas, de resto, é uma produção que, assim, pra, na minha opinião, fica páreo a páreo comigo, com a minha série favorita, que é Sons of Anarchy, de longe, assim. Então...
Mas, eu amo Sansa, mas é muito ruim, desculpa
o quê?
Sansa Valak, eu amo do fundo do meu coração, eu queria muito ser o Jax Teller, mas é muito ruim, cara.
Fala sério, cara, é muito boa. A série
é muito porca. É muito porca, meu. Eu amo, mas é muito ruim, eu amo sabendo que é
ruim. Ah, não é ruim não, cara, não é ruim.
Eu nunca vi, velho.
Não, é que, tipo, a série é de motoqueiro, Dudu. Então, tipo, ela tem uns 2 minutos finais de cada episódio, meu. Tu fica arrepiado, que é uma junção das cenas com umas músicas muito boas. Mas aí... Só que a série tem umas construções nativas que são meio ruins, assim.
Ah, é bom?
Tá, mas deixa o Henrique
pensar mais tudo. Enfim, eu sei... Eu já vi mais de... Já repeti mais de 2 vezes, assim, Sons of Anarchy. Já, e eu creio que com Game of Thrones, provavelmente eu vou fazer isso também de novo. Porque eu acho que vale muito a pena... Ok, a oitava, mesmo sendo ruim, eu acho que vale muito a pena recapitular... Desde a primeira até a sexta temporada.
Não, eu com certeza vou rever e vou, tipo, falar com meu filho ver também, tá ligado? Pra ele ler os livros. Porque, tipo, é um universo que vai ficar marcado pra sempre.
Provavelmente
é uma das séries, é uma das séries mais influentes da televisão.
Provavelmente teu filho vai ter 10 anos e o Martin vai estar lançando o último livro. Então, vai estar tudo...
É, exato. Não, quando meu filho... Quando meu filho tiver filhos, ele vai estar acompanhando o filme de Game of Thrones.
O Martin vai ter 99 anos, vai estar a cabeça dele igual no Futurama, bota dentro de um jarro, assim, e vai estar ele escrevendo o último livro.
É, porque o medo é esse velho morrer antes de escrever os últimos, né?
Medo não, eu já sei que esse gordo é só preguiçoso mesmo e vitimista.
Ele diz que lança o próximo até 2020.
Vamos dar ordem a esta bagaça. Vamos discutir os finais de cada personagem importante. O final do Tyrion. Eu vou começar falando. Meu, o final do Tyrion. O Tyrion é meu personagem preferido durante toda a série. Acho que a minha cena favorita de Game of Thrones é ele matando o pai dele no banheiro e depois uma referência clara a Pulp Fiction. Meu, Game of Thrones tem muitas referências a Pulp Fiction, vamos deixar isso aqui claro. E o Tyrion, ele mata o pai dele no banheiro e depois vai lá e mata a única mulher que ele já amou. É aquela minha cena favorita, que ele mata ela estrangulada. O Tyrion é a maior construção de Game of Thrones, é o personagem mais complexo. E eu achei o final dele justíssimo, sabe? Tipo, ele tomando uma decisão boa, se fudendo por causa dessa decisão boa. Uma decisão dele que não tem nada de heróico, é simplesmente diálogo e argumentos. E ele vira a mão do rei e tenta de novo construir o reino de Westeros. Eu achei o final do Tyrion justo. Não diria ótimo, mas justo.
Eu achei justo também. Tipo, e pior que o diálogo dele com o Jon, eu achei um dos melhores dele, assim, até da série inteira, sabe? Tipo, achei bem coerente com o personagem. Achei que faz sentido o que ele fala com o Jon, os dilemas que eles têm no meio da conversa, assim, o jeito que o Tyrion convence ele também. Eu só achei meio chato que, tipo, ele tava de prisioneiro do reino lá, aí chegou lá no julgamento dele e decidiu o futuro do reino, sendo que ele era prisioneiro, não podia nem falar, sabe? Eu achei isso meio chato.
Incoerente. Essa parte é incoerente. É como a gente já tinha recapitulado lá atrás, como o Léo, a construção dos finais são incoerentes. E isso entra.
É, mas o final do Tyrion eu achei ruim, sabe? Achei legal.
Não, eu ia falar isso agora também. Eu acho que é um encaixe perfeito o final do Tyrion pra ele, porque a ideia dele sempre foi essa. A ideia do Tyrion nunca foi, eu quero ser rei. A ideia do Tyrion sempre foi, eu quero beber, eu quero dar conselhos, e é como ele fala lá atrás, é I drink and know things. Ele bebe e sabe das coisas, entendeu?
E ele sempre quis...
Exato. Esse é o rumo dele.
E ele sempre fala que quer um reino que, tipo, as pessoas não sejam prejudicadas e tudo mais. Então, tipo, ele sempre quis um reino justo,
isso,
sabe?
Isso.
E ninguém nunca ouvia ele. Então, no momento que dão voz pra ele, ele vê que ele tem poder e tem condições de fazer o que ele consegue.
Sabe? Exato. E além disso, também tem uma coisa que eu acho que ele fala... Eu acho que é no quando ele tá preso ainda que ele fala. E faz muito sentido pra mim e pode se encaixar assim na vida real. Quando ele fala daquela parte, se a gente tá fazendo um reino que só a gente tem que fazer um reino que não agrade totalmente os dois lados. Porque se a gente der muito agrado pra um lado, quer dizer que o outro tá totalmente feliz. Ele tem essa ideia de justo, de botar na balança, entendeu? Que ninguém pode sair com 100% de satisfação de algum lugar. Porque se tu tá com 100% de satisfação, quer dizer que alguma outra pessoa tá incomodada com a tua satisfação, entende?
Isso é Game of Thrones, sabe? Tipo, esses diálogos, essas frases fortes, sabe? E mesmo assim, mesmo sendo um reino totalmente diferente, dá muito pra contextualizar com o nosso,
com
sabe?
Com certeza.
Isso que é Game of Thrones.
Não,
sabe?
E as analogias ficam desde sempre.
Por isso porque, que eu amo essa série.
Nós temos em Westeros todos eles... tirando assim o pessoal de Dorne, a maioria tem essa ideia de ser um pessoal europeu, de ter aquela ideia dos cavaleiros europeus. Daí tu vai pra Essos, por exemplo, tu tem uma diferenciação de cultura que dá pra se aplicar dentro do nosso planeta. Por exemplo, os Dothraki não são nada mais do que como se fossem os nativos americanos, cara. Para pra pensar, olha os filmes de Western dos anos 50, que é um monte de índio apache em cima de cavalo gritando com umas lanças e com uns arco e flecha na mão. É o mesmo trejeito, assim, se tu parar pra olhar, entendeu? E eles tentam, e o Game of Thrones sempre tentou colocar isso tentou pegar esse contexto da vida real pra colocar dentro da série. E isso é uma coisa que...
É, fora que é, Fora que é baseado na Guerra dos Lancasters, dos York, né?
Guerra das Rosas também.
Até se tu for ver. Até se tu for ver, tem muita coisa parecida, tipo, quase um plágio, assim.
Claro. Mas eu.
Tá, e o Tyrion?
Oi?
E o Tyrion que determina o final de outro personagem, que é o Bran.
É, isso eu não gostei.
Não, o Bran foi o cara que literalmente subiu na escada, de escada rolante. Claro, ele não é só por ele ser cadeirante, mas ele subiu de escada rolante até o reino de trono de ferro, cara. Isso não. Pô, isso pra mim foi sacanagem, velho. Porra, foi
meu, nada. Pior, né? Que quando a Daenerys tava discursando lá, e aí tinha um monte de gente, eu vi que tinha uma escada gigante e tal, e eu olhei pra cidade e pensei, bah, meu. Os caras não tem uma rampa pra cadeirante, velho.
É foda.
Mas... Bom, agora vai ter, né?
Mas continuando. É, agora não, agora tudo vai ser tudo acessibilidade 100% em Westeros.
Mas
a temporada passada, a Sansa fala alguma coisa pro Bran, eu acho. Tipo, ah, não sei o que, ser rei. Sei lá, não sei exatamente o diálogo, foda-se. E aí ele fala, ah, não posso ser rei, não posso ser nada. Eu nem sou o Bran, eu sou o Corvo dos Três Olhos. Aí no último episódio, o Tyrion faz a proposta, ele, ah, porque acho que eu vim por todo esse caminho. Tipo, não faz sentido nenhum,
não,
sabe?
Não.
E até o próprio
eu tô tentando descobrir até agora por que que ele revirou aqueles olhos dele na batalha contra os mortos-vivos. O que que ele fez? O que aconteceu, cara?
Meu, ele ficou irritado,
ele entrou
na internet.
Ele entrou em modo avião, cara. Ele entrou em modo avião. Foi isso que ele fez. Pô, não
fez sentido.
Ele foi economizar bateria. Qual é, cara?
Bah, pior que isso aí também não fez sentido nenhum. O cara ficou... meu, ele só saiu assim, ele vai fazer alguma coisa, vai montar um dragão, vai guardar o dragão, sei lá o que ele vai fazer. Nada, o cara não fez nada.
Exato. Só serviu pra matar o item.
E aí... Não, mas aí o que eu tava falando, que daí, tipo, temporada passada a Sansa fala e ele disse que não pode ser rei, aí depois ele fala, não, vim todo esse caminho pra isso. E tipo, e aí no fim, na real, o rei é o Tyrion, porque ele não vai fazer porra nenhuma.
É, de certo modo sim, porque ele não sabe exatamente o que fazer fora, claro, que tá no conhecimento dele. Eu gosto muito dessa parte do Bran por causa disso, por causa do ele ser a personificação do conhecimento do mundo deles. Isso pra mim é incrível, entendeu, ter botado isso. E que eles tentaram mostrar isso quando eles falam qual é o propósito do Rei da Noite, do Night King, pra tentar matar o Bran. Por que ele quer matar o Bran? Eles tentaram fazer essa metáfora, mas não foi um negócio que foi aplicado, entendeu? Ficou saindo da boca do Bran ele dizendo isso no meio de uma bebedeira entre eles, no meio de um círculo.
Sim.
Isso pra mim é conversa de bêbado. Não, 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 não tem sentido. Não, não entrou. Não, não, no final não encaixou, entendeu? É uma coisa que, assim, era uma peça importante que não conseguiu ter aquele encaixe pro final, entendeu? Porque ficou por ali. E ok.
Não, e fora que a morte mais triste, né, de todas, que é do Hodor, que é a única que toca uma música triste. E aí, cara, os caras, o Hodor, imagina o Hodor no céu, porra, Hodor, morri pra isso.
Não.
Tadinho do Hodor.
Cara, eu gostei muito da ideia que deram, por que ele fala Hodor também, agora que tocou nesse assunto.
Eu achei, meu, quando deu isso, eu explodi minha cabeça vendo, velho.
Exato, exato. Ficou muito bom a ideia. E daí chega no final pra isso, exatamente o que a gente falou. Chega pra isso. Não deu, não ficou legal, sabe? Mas assim, não ficou legal, não encaixou, mas ok, aceitável ainda, eu acho. Acho que não é uma coisa tipo, por exemplo...
É,
não
tipo,
é o previsível.
Não é o pior dos piores.
Não é o previsível da Daenerys ou Jon Rey, que ficaram a temporada inteira falando, entendeu?
É, isso eu achei legal.
E já que tu falou, Henrique.
Sim.
Vamos lá, final do Jon Snow. Melhor final dos que tiveram. Melhor final.
É, eu acho. Eu achei, na real, o melhor de todos.
Eu achei o melhor.
O da Sansa, o melhor. Eu achei o melhor da Sansa.
O
do Jon Snow, eu acho que faz sentido. Eu acho que o do Jon Snow faz sentido, tipo, ele viver com os caras porque. Ele não vai querer nem ficar na muralha, porque...
Viver com os caras, ele foge.
Sim, isso. Eu achei melhor porque ele não vai querer viver na muralha e também não vai querer viver no reino ali. Eu achei
muralha
ok.
Muralha que não faz sentido existir.
Também, isso é verdade. Não faz sentido nenhum continuarem com aquilo. Tipo, não tem nenhuma ameaça mais.
Não, eu...
No fim, fica só... Tipo,
eu não... Eu achei
é só, tipo, o lugar de exílio dos... É só o lugar de exílio dos excluídos da sociedade e tal, mas, tipo, não faz muito sentido. Porque eles não vão ter nada pra fazer ali.
É, sabe? Parece o exército brasileiro. É só capinar e limpar chão. Mas, cara, eu achei o final mais sem graça de todos do John. Porque eu novamente aquilo que eu falei. Ele fez todo um círculo de 7 temporadas, morreu, voltou, virou, trouxe os selvagens, o povo livre, pra dentro da muralha. Teve a oportunidade de ser rei do norte, não foi. Teve a oportunidade de ser rei dos 7 reinos, não foi. E voltou a estaca zero, de tipo, ok, eu não sou ninguém, sabe? Além de não saber, de não saber nada, eu não sou ninguém.
Ele queria ser foda.
Eu achei muito.
O papel dele na guerra foi, tipo, nada na guerra de Winterfell lá. Tipo, ele era o protagonista dessa trama. Ele e o Bran, na verdade, né? E os dois não fizeram porra nenhuma. Quem fez, na verdade, foi a Arya, que não tinha nada a ver com essa história.
É, então, assim, eu... Não, achei sem graça. Achei, sei lá. Eu acho que ele devia ter tido uma perda maior, sabe? No final. Eu acho que ele perdeu pouco. E não me veio, ele matou a Daenerys, ele amava... Não. Eu era muito mais ele e a Ygritte do que ele e a Daenerys.
É, ele amava a Daenerys fazia 5 minutos.
É, exato. Um amor de 20 dias. Tipo, não. Pra mim, não, esse não colou. Foi o final mais sem graça pra mim. Assim, eu gostei muito do final da Arya, cara. Eu achei... É que eu sou...
Bom, eu achei condizente também. Da Arya e da Sansa, achei os dois finais condizentes. Não tem nada a reclamar.
Eu sou... É que assim, eu sou meio suspeito de falar que a Arya é minha personagem favorita desde o início da série, assim. Foi a personagem que eu gostei muito da construção desde sempre. Eu gostei muito do que ela se tornou. E acho que é condizente, exatamente o que a gente falou, faz sentido o final dela ser assim. Porque a Arya desde quando ela era uma criança lá atrás, ela sempre falou, eu quero lutar, eu quero ser uma aventureira, entendeu? Virou o quê? Virou uma aventureira. Tipo, nada mais condizente. Que aquilo.
É verdade.
E eu achei legal a Sansa governar, porque, tipo, tá, tudo bem que era uma coisa que ela meio que sempre quis, mas ela passou por toda uma jornada de autoconhecimento, de crescimento pessoal, e com isso agora ela sabe governar propriamente, ela sabe quando uma pessoa tá manipulando ela, ela perdeu a inocência dela, sabe?
Com certeza.
Não tô falando não tô falando especificamente da parte do estupro, mas eu digo... Tipo, da parte, toda a parte do Mindinho ter manipulado ela, dela ter feito toda a manipulação pra conseguir matar ele, de ela ter sido...
Com certeza.
Quase uma rainha do Ramsay e tal, e ter conseguido ganhar uma guerra, né? Porque a Batalha dos Bastardos, quem ganhou, na verdade, foi ela,
com
né?
Com certeza.
Então, acho que depois de todo o crescimento dela, ela recebeu o reconhecimento, assim, de a rainha do Norte, quem valoriza o Norte, cuida do Norte.
Não, e não só
e,
isso.
O Norte independente, né? Que ela pediu... Norte dependente que ela pediu, eu achei isso muito justo.
Não, e não só isso, eu acho também que o final dela se encaixa perfeitamente no que tu falou nessa construção, porque ela ficou muito tempo do lado das mulheres mais fodas de Westeros, né? Ela ficou do lado da Cersei, odeia a Cersei, pode falar o que quiser, mas ela era foda. E a Olenna também, a Olenna é outra mulher muito foda. Então ela teve, fora, claro...
Exatamente, ela aprendeu sofrendo na mão dos melhores.
Exato,
né?
Exato. Fora, claro, a Caitlyn, a mãe dela também era algo... Era uma mulher sensacional também dentro da série. Mas claro, ficou pouco tempo do lado pela cronologia da série. Mas ela ficou do lado de mulheres, exemplos muito fortes pra ela. Tanto exemplos bons quanto exemplos ruins pra ela poder crescer. E ela absorveu tudo que ela podia de cada lado. E acho que pra mim o final dela foi muito bom.
Exatamente.
Foi muito bom mesmo.
Não, e é um final feliz, mas de certa forma também não é, porque ela se fudeu muito pra chegar até ali, entendeu? Então, a gente... Tipo, esse é o tipo de final feliz que é bom. Não que tá tudo 100% certo, mas que a pessoa teve que sacrificar muito dela mesma pra chegar até ali, e a gente saber que, tipo, ela é a única que pode estar ali e representar o Norte de forma
coerente. Vamos chamar assim, então. Não vamos chamar de final feliz. Chama ela teve paz no final dela. Ela teve paz, mas ela ficou, né? Ela é uma pessoa exatamente. Muito mais amargurada do que ela era no começo da temporada, no começo da série. Entendeu?
Exato.
Ela é uma mulher muito mais...
Tá. Eu acho que a gente pode ir encaminhando pro final já.
Vamos, nós já estamos com uns 40 minutos de podcast. O episódio pode ser longo. Então vamos fazer o seguinte, ó. Pequeno exercício de nostalgia. Eu quero que cada um diga sua parte, seu fragmento de Game of Thrones favorito e se diga que se valeu ou não valeu a pena a jornada. Quem começa?
Fragmento, tu diz, tipo, uma cena, uma temporada, uma parte?
Uma cena, uma parte de Game of Thrones, tipo, bah, isso aqui foi a melhor coisa de Game of Thrones.
Pra mim, tem duas. Eu vou falar duas, porque, assim, o Casamento Vermelho, com certeza, porque eu não sou de me surpreender muito, tipo, eu vejo muita coisa. Então, pra mim, tipo, eu vejo ali um pouco de roteiro ali, e aí tem aquele negócio de pista e recompensa. Tipo, eu vejo uma coisa, ah, tá, isso aí vai ser usado depois e vai acontecer tal coisa. Tipo, acontece muito, deu... Ah, tô sendo meio babaca, mas foda-se. E, tipo, eu entender o que vai acontecer com algumas séries e tal, porque também muitas são previsíveis, mas com Game of Thrones isso não acontece. Não acontecia comigo, porque, tipo, eles subvertiam a expectativa de um jeito que eu nunca tinha visto antes. E o Casamento Vermelho foi isso. Eu literalmente agarrei meus cabelos assim e fiquei com os olhos arregalados porque eu não tava conseguindo compreender o que tava acontecendo. Tipo, eu não conseguia processar de tão forte que é Casamento Vermelho, essa virada de roteiro que eu não esperava de jeito nenhum. E outra aqui, só pra deixar o momento de luta mais gore e mais surpreendente também, é Oberyn versus Montanha. Esses pra mim são os dois auges de Game of Thrones.
Tá, e foi boa a jornada? Valeu a pena?
Não, com certeza. Uma palavra, jornada? Tá, calma aí, deixa eu pensar. Acho que montanha-russa. Tipo, ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, tem um auge, e no fim acaba meio...
Tá, e tu, alô? Henrique?
Oi.
E tu, qual foi o teu fragmento de Game of Thrones favorito, e se valeu a pena?
Eu acho que são dois também. Eu vou copiar o Arthur nessa questão, agora vou ter que replicar um pouco. O Casamento Vermelho, sem dúvida, pra mim é o auge da... É onde também a série dá aquele... É onde dá o boom do hype do mainstream, que é onde começa a trazer realmente o grande público pra dentro do Game of Thrones, é com o Casamento Vermelho, porque aquilo ali chegou a ser quase que um merchandise viral pra série. Então é assim, o cara chegava assim, porra, meu, tu não vê Game of Thrones, cara? Ah, tu tem que ver por causa do último episódio da terceira temporada, vocês não estão ligados o que acontece, cara, vocês têm que ver. Se é o cara que não quer dar spoiler, agora se é o cara que quer dar spoiler, chega, porra, velho, tu tem que ver, os caras morrem tudo e tomam facada e tomam flechada. E eu acho que esse é um marco, assim, da onde a série se mostrou que ela ia ser grande, e claro, infelizmente ela encolheu no meio do caminho, que acabou entrando numa posição de cócoras, né? Mas, de cócoras, perdão. E eu acho que isso, e acho que uma frase, acho que esse é o meu segundo momento também, é a frase onde eu respondo que fale uma palavra pra Game of Thrones é uma frase pra mim. O que a gente diz pro Deus da Morte? Hoje não. Hoje não. E isso pra mim foi uma das frases que eu mais levei durante toda a série, porque como eu falei, a Arya é uma das minhas personagens favoritas, e ver todo, desde a primeira temporada até a oitava, ver a construção dela, pra mim foi um negócio muito bom. Foi uma das coisas que me deixou muito feliz de ver essa série, que eu com certeza vou querer ver de novo.
O meu momento de Game of Thrones favorito é o Ramsay. Porque todos os personagens de... Quando eu falei isso, minha namorada olhou pra mim com uma cara de que merda tu tá falando. Eu vou explicar. Os personagens de Game of Thrones todos têm uma dualidade que tu não sabe se eles são bons, se eles são ruins. O Ramsay é só ruim. Ele é a síntese de toda a filha da putice que tem em Game of Thrones. Ele corta o saco de um cara fora. Ele ele estupra a Sansa. Ele é a síntese do filho da puta. E a morte dele, ela é muito satisfatória, sabe? Tipo, ele tem toda uma construção que tu sente todo o ódio dele. Meu, Ramsay é o personagem clássico que serve pro fã se apegar na série. Porque ele tem toda a construção que tu começa a odiar ele muito, e ele morre de uma forma muito satisfatória, sabe? E, tipo, foi as partes do Ramsay, foi as partes que eu fiquei mais, tipo, preso na cadeira, sabe? Então foi, sei lá, como eu comecei a assistir Game of Thrones um pouco depois, tipo, o casamento vermelho não foi tão surpreendente pra mim, porque eu já meio que sabia.
É, é o viral, sabe? Né? É o viral que eu falei.
É. E, tipo, o Ramsay, ninguém falava do Ramsay, sabe? E aí, quando tem ele, meu, sei lá, pra mim foi a melhor parte de Game of Thrones, por questões narrativas, por tudo, acho que foi a parte mais impactante de Game of Thrones.
Eu?
E...
Não, não, pode falar, perdão. Não queria interromper.
E... Se eu fosse, tipo, denominar todo o processo de assistir Game of Thrones, eu não vou botar uma palavra, mas eu vou botar uma música.
É, eu acho que dá pra... Daí aqui eu só quero fazer um comentário rápido também em cima. Eu entendi o Ramsay, pra mim também realmente foi um personagem muito foda na série. Mas eu já não senti tanto esse impacto dele porque eu tive o Joffrey antes. O Joffrey pra mim foi esse personagem que tu falou. E que ele tem uma diferença dos livros pra série também. Porque o Joffrey, ele é diferente do Ramsay, que daí eu concordo totalmente contigo. Nos livros ele não começa inteiramente mal. O Joffrey, na verdade, ele é uma crítica de como o poder pode corromper. Porque no começo dos livros, quando ele...
O Joffrey é o Lula.
É o Lula. É o cara que viveu demais pra se tornar o vilão.
É.
E o Joffrey, nos livros, ele começa como um cara bom. Ele é um príncipe encantado pra Sansa, assim mesmo. E não é aquela forçação que se tem na série, porque todo mundo sabe que ele é filha da puta desde o começo e a Sansa tenta passar pano, entendeu? Lá no começo. Porque, claro, porque ela é tonta e tudo mais, ela é ingênua.
É que também nos livros tem a narrativa em cima do ponto de vista dos personagens,
exato,
né? E como o Joffrey geralmente era tratado pelo ponto de vista da Sansa, a gente meio que idealiza ele, né?
Exato. Não, mas ele é um cara bom, ele trata as pessoas bem no primeiro livro. E ele começa a ficar mal nos livros quando ele é coroado. Quando o pai dele morre, quando o pai dele, entre aspas, morre, né? O Robert. Daí sim ele começa, porque daí então entra essa crítica do poder. Da crítica do que o poder corrompe, que é o que o Martin tenta colocar. Que o Ramsay não tem. O Ramsay é um filho da puta desde o começo, que nem o Léo falou. O Ramsay é o pau do cu.
Mas mesmo assim, pra ver como o Game of Thrones é foda, o Ramsay ainda tem um lado humano que a gente entende que no fim ele queria tipo, meio que chamar a atenção do pai dele, sabe?
Claro, isso é um complexo.
Tem até uma entrevista que o George Martin fala, tipo, rindo assim: ah, o Ramsay na verdade é um misunderstood, né? Um incompreendido.
É o filho mimado que quer atenção. Com certeza.
Exato. Mas enfim, acho que pode continuar.
Todo mundo que assistiu até agora, que ouviu até agora, muito obrigado. Nos sigam nas redes sociais, @ Plano Fechado Podcast. Comentem o que vocês acharam de Game of Thrones. Se valeu a pena, assistir Game of Thrones. E quem quiser te seguir, Henrique, faz como?
Pô, me encontrem nas redes sociais também, procura no Instagram @HenriqueFB28 ou no Facebook como Henrique Ferreira Bregão também, todo nome, porque só Bregão fica muito estranho e só Ferreira fica muito comum, então tem que botar os dois pra dar uma balanceada assim. E me sigam por aí que logo mais também eu vou estar lançando minhas páginas de fotografia aqui. Eu tô com uns projetos legais aqui na minha área profissional, assim mesmo, de onde eu. O meu sonho de trabalho mesmo. E espero poder aparecer mais aí com mais assuntos, com conversas e que a gente possa ter, pô, essa conversa legal pra caralho que a gente tá tendo.
Esse papo
é muito obrigado aí, Bregão, pela presença.
Eu
e Bregão somos amigos da faculdade, nos conhecemos e nos identificamos, porque os dois eram nerds no mesmo mesma frequência. E com certeza a gente vai te chamar pra mais aí, vai ter vários quadrinhos, super-heróis ainda que a gente vai te chamar.
Pô, tô...
Muito obrigado, pessoal, por ouvir o podcast. Não esqueça que a gente tá também no Spotify. Então procure lá pelo Fechado, que daí vocês encontram todos os episódios direitinho, pode ver no Spotify quando quiser. Indo pra faculdade, no trabalho, no trem, no ônibus, enfim. Muito obrigado. Game of Thrones foi muito foda, vale muito a pena assistir. E é isso, valeu, abraço.
Tchau, pessoal.
Valeu, galera. Tchau, tchau.
Ô, Léo. Quem ouviu o programa até final tem que comentar o quê?
Tem que comentar famecos.
Famecos? Beleza.
Todos somos famequianos.
Beleza.
Então tá.